programa Momento de Educação, tenho a satisfação de receber mais uma vez gente da casa, gente da terra, mas com o conhecimento de alguém que chegou no máximo. Estou falando nada mais, nada menos, do nosso querido professor, Dr. Hilton César Martins. Meu caro professor, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao senhor. Enfim, seja bem-vindo ao programa Momento da Educação.
Bom dia, professor Luiz Vitiuc, bom dia aos ouvintes. Prazer mais uma vez atender seu convite, a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre educação, sobre o processo de formação que a gente teve ao longo do tempo e compartilhar um pouco dessa experiência com os amigos ouvintes, no dia de hoje.
Eu sei que você, no mundo universitário, é extremamente conhecido, através dos colegas. Tive o prazer de ser o teu professor. Eu tenho uma frase sobre isso no final, a gente vai dar um toquezinho na frase. E é com muita satisfação que recebo você com o máximo de uma titulação que alguém pode realmente atingir: pós-doutorado. Mas antes de nós falarmos que o foco é esta caminhada até o pós-doutorado, vamos conhecer um pouquinho de Hilton César Martins, filho de quem, onde nasceu, e vamos bater esse papo maravilhoso para mostrar que é possível a pessoa chegar no topo do conhecimento através de instituições normais. O que vale realmente é o interesse, a boa vontade, a garra e a determinação.
Bem, vamos lá. Como o professor já adiantou, sou filho da terra, nascido e criado até os 14 anos na barranca do Rio Iguaçu, né?
Como dizia o doutor João, à beira do Iguaçu, é?
Exato, ali é literalmente, né? Morando sempre na Avenida Iguaçu, atrás do estádio. Nasci e cresci ali até os 14 anos. Na enchente de 92, eu fui morar no João Paulo II. Sou filho do Ico, como era conhecido meu pai, trabalhador do Unger e da dona Marli, duas pessoas que, por condições próprias de suas vidas, não tiveram a condição de estudar, né? Tempos outros e difíceis, e acabei me tornando o único da família que fez uma trajetória acadêmica, né? Tive outros irmãos que chegaram até as portas da universidade, mas que acabou trilhando esse caminho e acabei sendo o único.
Muito bem. Meu caro pós-doutorado, professor Hilton, dá para encher a boca, né? Acho que todo professor fica muito feliz de ver, né, aquele que passou por suas mãos superando. Essa é aquela frase famosa que eu sempre coloco. Nessa trajetória estudantil, vamos lembrar, e é uma forma até de gratidão e reconhecimento pelas escolas que você passou antes de chegar na opção por história. Quais as escolas que você chegou a frequentar? Você frequentou um jardim de infância? Por gentileza, né? Vamos valorizar esse momento.
Vamos lá, então. A minha trajetória, ela é basicamente, antes da universidade, resumida a três espaços. Do primeiro até, na época, oitava série, eu estudei no José de Anchieta, fiz, portanto, escola pública do primeiro ao oitavo ano. Eu acho que ali, no Anchieta, eu tive uma das oportunidades que acabou sendo um diferencial entre eu e os meus irmãos, que me permitiu estudar mais fortemente, porque, e aqui fica um agradecimento a duas pessoas, uma já falecida, o professor Valdomiro Souza e a professora Eliane Capriglione, porque durante o tempo da gestão dos dois na direção da faculdade, eu acabei sendo convidado para trabalhar pela manhã na escola como office boy, na época que crianças começavam muito cedo a trabalhar, então eu tinha 9 anos, eu trabalhava de office boy no Anchieta de
Com
manhã,
9 anos.
9 para 10 anos, ia fazer
Olha
10 anos em
só.
março, comecei em fevereiro a trabalhar, então ainda tinha 9 anos. Trabalhava de office boy de manhã na escola, almoçava na escola e de tarde estudava. Então, estudei sempre à tarde, o tempo todo. Depois que eu saí do Anchieta, eu fui trabalhar, fui estudar no primeiro no Túlio de França. Fiquei pouco tempo no Túlio de França e pedi a transferência para o Cid Gonzaga. Daí, no Cid Gonzaga, o professor foi meu.
Sim,
Tive a honra de ter
lá
aula
que
como professor, a gente se
exato.
conheceu lá. Fiquei até o segundo ano e depois acabei voltando por conta do trabalho, mesmo para facilitar, acabei voltando para o Túlio de França, onde eu terminei o segundo grau na época fazendo o técnico em contabilidade, né?
Ah, você é
Então,
contador,
eu sou
então.
contador. Então, essa mais ou menos é a trajetória.
Mas contador de história também, né?
Sempre em escolas públicas, eu acho que isso é
Sim.
importante ressaltar. Eu acho que isso, a gente está numa região onde nós temos que reconhecer que nós temos boas escolas públicas, não todas no mesmo nível. a gente sabe que existem condições específicas de uma escola pública no centro, uma escola pública no bairro, uma escola pública no interior. Acho que cada uma delas vai ofertar condições diferentes. A gente não tenta entender as escolas públicas também como se elas fossem tudo uma coisa só, fazendo o mesmo processo formativo. Eu acho que, eu sempre brinco com a história de que existe processos diferenciadores bastante significativos entre as escolas públicas. Talvez isso seja diferente da época que eu estudei, mas eu acabei tendo a sorte de estudar em três colégios, que eram três colégios efetivamente muito bons à época, que me deram condição de seguir adiante, né?
Muito bem. Veja como são as coisas, meu caro professor pós-doutorado Hilton César Martins. Eu entrevistei esse mês de fevereiro Lissumar Hugo Urch. Ele escreveu um livro, Segredos Revelados, O Livro Esquecido, e ele estudou no Anchieta. Só quero reafirmar a importância, né, de uma escola com biblioteca. E ele sempre foi um devorador de livros. E ele mencionou aqui na entrevista, Hilton, de que ele tinha à sua disposição a biblioteca, então, na época, FAF-UV. Então, diz que ali ele começou a questão da leitura. Então, pela facilidade de ter uma biblioteca com livros, né, científicos, mas a questão do estímulo da professora, principalmente de português, enfim, os outros professores, todos devem incentivar o aluno à leitura, ele encontrou, assim, um tesouro, que é a biblioteca da hoje nossa Unespar.
Eu acho que isso, para mim, também fez toda a diferença ter a possibilidade de você contar com uma biblioteca. É muito triste quando você vê as escolas que ou não têm ou têm bibliotecas muito carentes, e você sabe que as possibilidades que você abre a partir do universo da leitura, pensa no meu caso especificamente, que pode, não é generalizando, mas que você vai encontrar a maioria das crianças nas escolas assim, de famílias bastante humildes, que não vão dispor de recursos para comprar livros. Uhum. E você ter acesso ao livro é uma diferença significativa. Eu também, desde muito cedo, me interessei pela leitura. No Anchieta mesmo, ali, foi quando eu acho que eu comecei a minha sequência aí de ter lido tudo que li até hoje.
Que bacana. Muito bem. Já deu a trajetória estudantil. E agora vem aquela perguntinha que todo mundo quer saber, né? Aí, por que estudar história? O que você vai ganhar com isso, né? Fato só do passado, né? Não interessa, tem que viver a atualidade ou o presente. Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mas o porquê despertou na sua pessoa optar pelo curso de História?
Eu tenho que rir um pouco dessa pergunta, porque, na verdade, eu sempre conto para meus alunos e para quem me conhece que quando eu saí de casa para fazer o vestibular, sempre fui apaixonado por História. Sempre fui, sempre gostei, sempre li muito. Despertado muito por um texto do Victor Hugo chamado Os Miseráveis, eu entendi o processo da Revolução Francesa, aquilo mexia muito comigo. Foi o primeiro grande livro que eu li, já que a gente falou de biblioteca, esse é o livro que acho que me despertou interesse pela leitura, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Mas quando eu saí de casa para fazer o vestibular, eu saí convicto que eu faria o vestibular para matemática. Na época, a gente parava na porta da secretaria da faculdade e eles preenchiam uma carteirinha para a gente e perguntavam que curso a gente ia fazer. Não é? A gente não preenchia uma ficha de perguntar. E perguntaram para mim, eu falei, história. Me preencheram. Quando eu estava voltando para casa, eu fiquei pensando, mas por que que eu disse história se eu sair para fazer matemática? Ok, mas isso também já tinha acontecido em outros momentos, eu já tinha feito concurso, o processo de seleção do SpaceX, tinha pensado no momento em fazer uma carreira militar, passei e não fui. Então, acabei optando por história e foi, para mim, a opção mais acertada. Isso tem a ver muito com o fato de que eu gostava de ler, eu gostava de pensar várias questões históricas. Eu tinha questões familiares que me eram bastante caras, porque eu venho de uma família que, ao longo do tempo, né, nos nossos antepassados, fazia parte dos primeiros negros escravizados que chegaram na cidade de Palmas. Então, um pouco de histórias perdidas que a gente contava me interessavam bastante. Depois, acabei estudando mesmo a história da escravidão dos negros no Brasil. E pensando, analisando friamente, assim, eu acho que não existiria outra coisa que eu pudesse ter feito na minha vida que não história. É o curso que me deu todas as possibilidades de viajar, de conhecer, de ler, de ter uma carreira acadêmica, de ser aquilo que eu acho que mais do que ser história, deixa eu só vou corrigir isso, mais do que ser história, eu queria ser professor. Então, a história era parte do projeto de que eu entendia que era importante para mim e gostava da ideia de ser professor. E aí, entre as possibilidades de ser professor, me gostava a ideia de ser professor de história.
Olha só, das exatas para as humanas, é impressionante, são dois polos. Então isso brotou de você naturalmente na hora que te perguntaram da ficha de inscrição. Que bom, né? Você é um homem de sorte, hein, professor Hilton?
É, acabei escolhendo exatamente o que tinha que ter sido escolhido naquele momento.
Muito bem, eu sei que você abraçou o curso de história porque eu te encontrasse, professor, estou fazendo história, e aí de repente você, olha, eu sou monitor já, mesmo acadêmico, você já pincelava aulas para outros anos, outras turmas, né?
Exato.
E uma coisa que hoje não pode, né? Mas você aproveitou muito bem aquela oportunidade. No último ano, você começou a pós-graduação, a especialização. Então, eu quero que você fale um pouquinho agora, professor Hilton, em relação a esses passos, né? A graduação realmente é uma coisa, e depois nós temos o quê? Temos a pós-graduação com a questão da especialização, com mestrado, doutorado, e o ápice realmente é do pós-doutorado. Com isso, nós sabemos que a pessoa está extremamente preparada, né, no sentido de construir o conhecimento. Vamos conversar um pouquinho de cada uma dessas etapas, depois eu tenho um questionamento no final, porque, inclusive, trocando ideia com o nosso diretor, seu Carlos Agostini, ele fez esse questionamento e eu repassei para você. Então, vamos lá. Hoje a pessoa, poxa, graças a Deus me formei na faculdade, graduado, estou realizado. É isso mesmo?
Cada vez mais difícil ser assim, né? Eu, na verdade, eu tive oportunidade, como você falou anteriormente, de quando estava na graduação, ter tido a oportunidade, horas de fazer acompanhamento de professores, monitoria, mas principalmente ter sido chamada a atenção por uma professora, por duas professoras, que eu sou extremamente grato. Eu sou grato a todos os meus professores da universidade, mas para pensar essa trajetória acadêmica, a professora Leni Trentin Gaspar, acho que dá nome às pessoas que realmente são marcantes na nossa vida, é extremamente importante.
Grande professora.
A professora Leni, eu acho que foi fundamental nesse processo, e a professora Maria do Carmo Pires, atualmente professora da Universidade Federal de Ouro Preto, que tinha vindo para a União da Vitória num concurso, e aí ficou um tempo aqui e acabou saindo para o doutorado dela, numa opção entre a Universidade Federal de Minas e a Unicamp, acabou optando por Minas e depois voltou, a família toda era de lá. Mas essas duas professoras, a professora Leni e a professora Maria do Carmo, começaram a despertar para mim o interesse de ir além. A graduação é legal, é bacana, mas dá para fazer um processo seguinte. Eu tenho que admitir, quando eu terminei a graduação, eu não pensava em fazer a pós-graduação, o nível de especialização, porque era paga, eu não tinha condições à época de pagar. Eu ganhei a bolsa de melhor aluno que se formou naquele ano. Era uma época do professor Eloy Tonon, era diretor e tinha estabelecido isso a partir do IEPS.
Um grande incentivador, Eloy, também, né?
Extremamente importante nesse processo. Então, o professor Eloy tinha criado esse processo recentemente, eu acabei ganhando aquela bolsa, e aí fiz a especialização. No final da especialização, falei, mas já tem um projeto mais ou menos consolidado aqui, pensado, eu vou submeter esse projeto para o mestrado na Federal do Paraná. E aí mandei um projeto na Federal do Paraná, tive uma sorte de ter sido escolhido naquele ano, ter feito a seleção e ter passado. Aí fiz o mestrado na Federal do Paraná, depois fiz a seleção do doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UF, lá em Niterói. Fiz na Federal do Paraná também, acabei passando e fiz a opção pela Universidade Federal do Paraná. Fiz o doutorado ali, o mestrado e doutorado com o professor Renato Lopes Leite. E essa mais ou menos foi a trajetória, trabalhando sempre com essa perspectiva, como eu disse anteriormente, de algumas questões que também tinham uma relação familiar, né? Acabei me interessando por estudar um pouco a questão da escravidão, a escravidão no Paraná, as relações da presença negra no nosso estado, até mesmo porque tem algumas questões muito mal resolvidas em relação ao Paraná, a questão de cor, isso tudo. E aí fiz essa opção de fazer uma trajetória de estudos sobre escravidão e violência no Paraná, no mestrado e no doutorado. Mas que é bastante interessante frisar isso, né? Você sai de uma universidade pública, perfeito, fiz escolas públicas, fiz uma universidade pública na graduação, fiz universidades públicas na pós-graduação. Por isso que eu acho que a gente tem uma eu, particularmente, sempre vou ter uma defesa intransigente da educação pública. Porque se não fosse pela educação pública, eu não teria feito nada. Muitos não teriam feito nada. Então, não consigo
você
pensar
é
isso diferente.
Resultado de escola pública.
De escola pública. Excelente. Sou grato e sou um defensor intransigente de todas as questões que dizem respeito à escola pública, aos professores da escola pública, aos alunos da escola pública. Não tem como a gente arredar o pé em torno dessa questão.
Então, até a finalidade do senhor estar aqui, evidentemente, é pelo reconhecimento, né, do velho mestre e mesmo aqui do Grupo Verde Vale, no sentido de que é possível, né, pessoas aqui da cidade realmente atingir esse patamar, esse ápice que a sua pessoa atingiu, que é o pós-doutorado. E nós vamos trabalhar essa questão do pós-doutorado, porque, segundo o meu amigo Carlos Agostinho, seu professor, vi aí numa determinada revista que o pós-doutorado é coisa brasileira, que é a coisa do Brasil. Eu disse, olha, vou entrevistar hoje exatamente o pós-doutorado, que é o nosso querido professor, doutor Hilton César Martins. Digo, vamos já esclarecer, porque é extremamente curioso. Né? No Brasil, dá a impressão que o Brasil está na frente com o pós-doutorado. Então, eu sei que você mergulhou exatamente no pós-doutorado. Primeiro, né, nos diga o porquê dessa vontade, né, em busca desse conhecimento com o pós-doutorado e depois fazer uma analogia em relação aqui esse pós-doutorado Brasil e os outros países que estão aí há muitos anos na frente.
Bem, vamos começar pela primeira parte da pergunta. Por que fazer o pós-doutorado? Na verdade, no Brasil existia, eu acredito que o programa vai continuar, um programa que se chama PNPD, Plano Nacional de Pós-Doutorado, que ele é feito a partir de instituições que tenham já seus programas de pós-graduação em funcionamento, mestrado ou doutorado, e aí eles abrem processos de seleção e convidam, fazem, né, a seleção e ao convite para que professores doutores com publicação, que eles consideram relevante para aquele quadro docente, acabam sendo convidados para compor o curso de pós-graduação durante um ano, durante dois anos, e foi nesse processo que eu entrei. Por que eu quis fazer o pós-doutorado? Acho que tem várias questões aí. A primeira delas é assim, para ser pós-doutor, a gente vai chegar na próxima, na tua questão final. Não, porque o título necessariamente não é algo que você esteja almejando. Você almeja o conhecimento que você produz a partir dessa possibilidade que o pós-doutorado, o tempo afastado, dentro de um programa de pós-graduação, te fornece. E eu tinha algumas questões que tinham ficado aberto do meu curso de doutorado, que eu queria responder mais satisfatoriamente, né? Eu queria saber, eu falo muito sobre a região dos Campos Gerais do Paraná, falo sobre tropeirismo, e eu queria entender exatamente o que era o tropeirismo no conjunto do Paraná. E aí eu vou partir para uma pesquisa um pouco mais aprofundada dentro desse processo, tentando analisar o papel de negros, de mulheres dentro do tropeirismo, porque a história que nos contam ao longo do tempo é que negro só participava do tropeirismo como escravo e mulher só participava do tropeirismo como acompanhante de seus maridos, e ponto final. E a outra história, e essa é a parte mais complexa um pouco da minha pesquisa, e que já rendeu alguma polêmica, principalmente no Rio Grande do Sul, é a tese de que o Rio Grande do Sul responde pelo tropeirismo, salve o Rio Grande do Sul com seus tropeiros. E isso não tem nenhuma relação, isso não corresponde à verdade.
Não é verdade.
Se você apaga o Paraná da história do tropeirismo, não existe tropeirismo. O Rio Grande do Sul não é nem de perto a relação mais importante do tropeirismo, do transporte, de nada disso. É o Paraná, é Campos Gerais,
o próprio espaço, o território, né?
Eu não sei como é que eles construíram essa história, mas a ideia era um pouco provocar isso tudo e eu acho que já deu bons resultados. Então, aí eu parti para resolver essas questões, para tentar problematizar essas questões, acho que foi bastante satisfatório. Participei do programa na Universidade Estadual de Ponta Grossa, fiquei o ano todo lá. E aí concluí o trabalho, fiz a apresentação final do trabalho no Museu Casa de África, em associação com a Universidade de Havana, na cidade de Havana, em Cuba, em janeiro de 2016. Então lá foi a conclusão, a apresentação final do meu trabalho nessas relações que a gente trava no programa de pós-doutorado com instituições fora do Brasil e tudo mais. Então, foi por isso que me despertou o interesse de fazer o pós-doutorado. Agora, só o Brasil tem pós-doutorado? Não, vários países têm, né? O que importa, eu acho que a diferença básica é que, por exemplo, a gente é pós-doutor, né? Recebe um título, né? Recebe um certificado de pós-doutorado, mas isso não vai ter um correspondente na vida acadêmica. No nosso caso, especificamente, o nosso limite de progressão de salário, ele está ligado diretamente à titulação ao doutor. Eu cheguei nesse limite. Perfeito. O pós-doutorado, ele vai me dar condições de fazer outras coisas, mas não está ligado especificamente a uma progressão de carreira. Isso realmente não existe, ou pelo menos não existe no Paraná, nas nossas instituições, não. Outras instituições podem fazer o uso específico dessa titulação. Agora, eu posso fazer o pós-doutorado em outros países, sim, né? Eu tenho a possibilidade de ir à Espanha. Existe a possibilidade de eu estudar lá. Agora, a questão é exatamente pensar como esses títulos são utilizados em diferentes espaços da universidade, ou de governos, ou do Estado especificamente.
Muito bem, está aí esclarecido, então. Que beleza. Em outros países a coisa é diferente, uhum. Né? É diferente. Muito bem. Bom, a gente percebe que o senhor, na verdade, não foi atrás do título, né, professor Hilton? O título é uma consequência em relação ao conhecimento. E muito bem colocado essa questão do Rio Grande do Sul, quer dizer, existia então, vamos dizer, um pré-conceito formado, uma pseudo-afirmação em relação ao tropeirismo?
Não, não é nenhuma pseudo-afirmação, não é o que se entende na história do Brasil é que o tropeirismo era uma atividade dos gaúchos, do pessoal do Rio Grande do Sul, da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, uhum. Que a partir das relações que eles travavam com a Argentina, eles acabavam abastecendo todo o mercado, até a mineração, né, até chegar ao São Paulo, tanto que a gente conhece, né, a história do tropeirismo a partir do caminho Viamão-Sorocaba. Né? Ele é contado especificamente assim, é Rio Grande do Sul e São Paulo nesse processo. E parece que Paraná é apenas um ponto de passagem dentro dessa lógica e Santa Catarina. E a minha pergunta era tentar, no doutorado, saber exatamente o que era o Paraná dentro do tropeirismo. E aí, quando você vai percebendo e começa os estudos, você vai ver que os maiores tropeiros eram paranaenses, os mais ricos tropeiros eram os paranaenses, os que mais transportaram animais eram paranaenses. Toda a dinâmica funcionava em torno de um grupo de 9, 10 homens situados em Ponta Grossa e Castro, e também em Curitiba, que praticamente faziam essa rede toda funcionar. E é uma rede muito maior do que a gente pensa, o que eu fui fazer o trabalho, não dá tempo da gente discutir tudo isso
mas
hoje.
Mas vamos voltar, eu até vou te convidar para a gente vai voltar e falar específico sobre exatamente esse assunto que você tratou no pós-doutorado, acho que merece, eu sei que 25 minutos vai ser pouco, mas vai ser extremamente esclarecedor.
É, porque nós...
Não só aqueles dois polos, né? Rio Grande do Sul e Sorocaba, São Paulo, não é isso?
Decididamente, né? Não. E nós estamos dentro de uma cidade formada do tropeirismo. A gente não pode esquecer Sim. isso. Eu comecei a estudar a história de Nova Vitória pensando na questão do tropeirismo, mas nunca foi meu objeto primeiro. Perfeito. E aí, quando eu não conseguia responder questões no doutorado, o pós-doutorado me deu conta de produzir uma reflexão dessa natureza.
Que beleza. E existe um lugar que é testemunho, né? O Val.
O Val, a gente tem, né? Todo o caminho aqui, né?
Exato. Tanto o Val como lá atrás a Rua Cruzeiro também.
Sim.
E há toda uma história que pouco sabe da passagem do gado lá da Rua Cruzeiro, né? Muito bem, está aí o nosso, olha, eu diria o primeiro, um dos primeiros aqui da Terra com a titulação, eu vou me expressar melhor, com o conhecimento com pós-doutorado, tá? A titulação consequência em busca desse conhecimento que você nos deu aqui uma pincelada e vai voltar amanhã depois num programa específico, meu caro Hilton Martins, explicando exatamente esse trabalho maravilhoso que é a nossa história e que fazemos parte desse processo. Muito bem. Nosso tempo está passando e o que eu vou dizer para a sua pessoa? Considere-se um vencedor, meu caro professor Dr. Hilton César Martins.
Se você analisa a trajetória, desde o ponto de partida, não tem como você negar isso, né? Eu sou muito orgulhoso de todo o processo, todas as dificuldades que você passa. Como eu disse anteriormente, só fiz uma especialização porque ganhei uma bolsa durante o mestrado, pouca gente sabe, né? A gente brinca até mesmo para que muitos alunos que estão ouvindo a gente entendam isso melhor. Dormir na rodoviária de Curitiba, porque era a opção, ou você paga hotel, ou você come, ou você viaja, ou você... E eram opções de chegar cedo e dormir na rodoviária de Curitiba até a hora da aula. É, então, quando você analisa toda a trajetória, todo o percurso, não tem a menor dúvida disso. Claro que a gente almeja mais, almeja principalmente que você consiga transformar esse conhecimento, toda essa trajetória que você tem, não em exemplo para os outros, porque necessariamente você não busca, você não constrói ser exemplo, mas que você possa, ao longo do tempo, partilhar e permitir que outras pessoas usufruam desse conhecimento para construir suas próprias trajetórias, construir seus próprios caminhos. Eu acho que isso é bastante legal. É isso que me motiva muito na vida acadêmica, quando você tem essa possibilidade de que os alunos olhem em você e digam assim, pô, ali eu tenho um ponto de apoio que pode me ajudar a construir minha própria trajetória, meu próprio caminho, meu próprio percurso. E isso eu acho que é a parte mais bacana de tudo isso, sabe? Quando você olha para trás, hoje eu não tenho exatamente a conta, mas entre 17 e 19 alunos meus que já fizeram mestrado ou que estão no doutorado e que foram meus bolsistas, que foram meus orientandos, né? Eu acho isso muito bacana, isso me orgulha muito.
Você acaba sendo uma referência, né? Isso é natural, meu caro Wilton, né? Você acaba sendo uma referência, e uma boa referência. Até o próximo questionamento seria exatamente isso que você acabou já falando em parte, né? Quais são as dicas, as orientações para aqueles que realmente querem chegar a esse patamar, a esse ápice, né? Porque não existe uma varinha mágica que vai transformar o elemento, né? Não. Quer dizer, estudar, se dedicar, ter garra, determinação, foi o que eu coloquei no início do programa, boa vontade e, né, lutar para que realmente isso aconteça, né?
E tem uma coisa que é extremamente importante, eu acho que você estuda, você se dedica, mas eu citei anteriormente, durante a minha fala, citei vários professores que foram importantes para mim, né? Citei o Eloy, citei a professora Leni, citei a professora Maria do Carmo, citei o professor Renato, citei, tenho colegas, né, como o professor Sim. Jefferson, que era amigo de graduação e é o parceiro que me sustentou muito dentro desse processo. Sou muito grato ao professor Jefferson. Eu acho que isso é importante também, você estar ao lado de pessoas que contribuem para você. Eu acho que isso é fundamental. Dentro da graduação, a gente vai se deparar com muitos professores, antes da graduação, ainda muitos professores que a gente vai se identificar, que a gente vai olhar e vai dizer, pô, esse cara aqui é alguém que realmente vai me dar suporte, que vai me auxiliar no meu processo de crescimento. Então tem todo um esforço pessoal, mas esse esforço pessoal, ele é muito potencializado quando você está do lado de pessoas que realmente contribuem para a tua formação.
Eu sou muito grato a todas elas. E dão todo o suporte, o estímulo, porque tem horas, não é fácil, né? Tem horas que você entra e tem desespero, né? Aí sente todo aquele apoio, aquele stay, não, vai em frente, está no caminho certo, né?
Eu acho isso fundamental, eu sempre considero isso fundamental, tem todo o meu esforço pessoal, tem toda a dedicação, tem tudo isso, mas se eu retiro pessoas fundamentais desse processo, deixei para falar dela por último, porque ela é uma inspiração. Mas, para mim, é fundamental na minha trajetória, é o professor José Fagundes. Eu acho ele grande alguém...
Fagundes. Foi nosso primeiro doutor, com o título de doutor, que veio exatamente
numa humildade total, num com cara certeza. Que você pode chegar a qualquer com momento, certeza. Conversar, isso. Tirar suas dúvidas. Ele sempre tem uma palavra amiga. O professor Fagundes, para mim, então...
De jeito tranquilo, sereno. O nosso cabuquinho Fagundes, né? Olha, ele é o primeiro e você é um dos primeiros com o pós-doutorado. Que bacana, né? Meu caro professor, doutor Hilton, nós temos um minuto para dizer sobre o curso de História da Unespar. Nosso tempo é curto, né? E daí, logo em seguida, a sua despedida. Vai bem o curso de História, o colegiado?
Sim, a gente tem as questões da universidade, que são questões complicadas. Eu acho que não é a União da Vitória, é o... Toda a Unespar, não é a Unespar, são todas as universidades do Paraná, mas a gente acha que as trajetórias dos cursos, dentro de todas essas possibilidades, a gente tem caminhado de maneira bastante interessante. O curso de História está com... A gente tem convênio aqui com o Grupo Verde Vale, a partir do trabalho do professor Jefferson na digitalização do jornal O Comércio, um trabalho extremamente importante.
Importantíssimo.
Que a gente tem essa atividade. Estamos agora para começar uma nova matriz para o curso, dar uma nova cara, uma nova dinâmica para o nosso curso. Temos os projetos funcionando, atuamos em áreas bastante sensíveis da sociedade, como os trabalhos do professor, da professora Dulce, do professor Everton, discutindo as questões de gênero, laboratório de gênero, o trabalho da professora Kelly com a questão do PIB de História da África, da cultura afro-brasileira. Eu acho que a gente tem um grupo ali de professores, de projetos que são essenciais, que não são apenas debate meramente acadêmico, mas são projetos que realmente pensam a sua capacidade da universidade de intervir socialmente. Então, olhando assim friamente, o curso tem muito a oferecer. É óbvio que em outras condições a gente trabalharia muito melhor, mas o que depende de nós, o que é específico dos professores da FAF, eu posso dizer que o curso vai bem.
É, o quadro dos docentes é excelente, né, do colegiado, né?
É, nós temos um grupo, mesmo os nossos colaboradores, todos os nossos colaboradores são mestres. É, a menor titulação do nosso quadro são os professores colaboradores que são mestres. A professora Dulce é doutoranda e os outros professores doutorandos, doutores, pós-doutores. Acho, pensando sobre essa perspectiva, é um curso bem, bem forte, bem consolidado.
Então, se alguém está pensando em fazer história, não pense.
Não precisa pensar, vai fazer o curso que vai se apaixonar. É um curso que realmente...
Legal. Muito bem. Meu caro professor, doutor, pós-doutor, Hilton César Martins, a sua mensagem final aos nossos ouvintes aqui que nos acompanharam nesta aula espetacular neste domingo.
Então, antes de mais nada, agradecer ao convite novamente de estar aqui. E eu acho que é um pouco do que a gente já falou, a gente já conversou até agora. Escola pública, fundamental, é uma estrutura que muda a vida e é a única oportunidade de muitas pessoas, da maioria das pessoas no Brasil, eu defendo isso. Acho que tem espaço para escola particular, para universidade particular, mas não é a realidade na maior parte dos nossos alunos. É fundamental isso tudo. Mas depende de você ter a escola pública, mais um processo de dedicação, de empenho, de esforço, associado a pessoas que realmente se comprometam com você, com o papel que eles devem desempenhar, sendo educadores, sendo professores, sendo docentes. Acho que quando você junta esses elementos de uma escola que realmente dá suporte para os alunos, de alunos que realmente tenham condições de frequentar a escola em condições de qualidade e possam, a partir disso, se dedicar efetivamente aos estudos, mais um corpo docente, uma estrutura da universidade, da escola que dê suporte, acho que a gente tem, assim, a possibilidade de ter trajetórias bastante diferentes para os nossos jovens, para os nossos alunos, que sai ter um futuro bastante promissor.
Muito obrigado. E aqueles que nos acompanharam nas suas casas, tenham um excelente domingo, uma ótima semana e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.